política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Deixa eu começar o programa de hoje justamente com a notícia da aprovação pelo Senado do projeto, um novo texto para a criação dos novos municípios. Esse assunto que eu falei agora e que deve impulsionar agora sim, né, de fato, a aprovação com o respaldo, de fato, também do governo federal. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Hinaldo Sampaio. Senado aprova projeto que permite a criação de novos municípios. Com 52 votos a favor e apenas 2 contra, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que devolve às assembleias legislativas a prerrogativa de criar novos municípios. Proposto em 2008 pelo Senado, o projeto foi aprovado em 2013, mas posteriormente foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. Mas temendo a derrubada do veto pelos congressistas, o Palácio do Planalto negociou a redação de um novo texto com o autor do projeto, de modo a ampliar as exigências para a criação de novos municípios. Foi exatamente esse texto que o Senado aprovou. Uma nova lei precisava ser aprovada para disciplinar a criação de novos municípios, porque uma emenda constitucional de 1996 proibiu a criação de municípios por leis estaduais e definiu que isso só poderia ser feito por uma lei complementar federal. A matéria aprovada pelo Senado regulamenta a Constituição ao estabelecer regras de incorporação, fusão, criação e desmembramento de municípios e determina que distritos poderão se emancipar após a realização de um plebiscito. Na sessão de ontem, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a obstinação pela aprovação do projeto do senador Mozarildo Cavalcante, PTB de Rondônia, e do deputado pernambucano José Augusto Maia, do PROS.
Oito horas e 11 minutos, está aí o texto, a matéria divulgada, publicada hoje no blog do Hinaldo Sampaio, né? Com as informações, dessa diferença entre os dois textos, o que tinha sido proposto ontem pelo Congresso, aprovado e vetado pela presidente Dilma Rousseff, e as alterações nesse novo texto, que deve sim facilitar agora a tramitação. Deve ser rápido e deve haver depois, evidentemente, a aprovação e a sanção presidencial, porque dessa vez tudo foi amplamente acordado e negociado com o governo federal. Na linha, o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
O Senado ontem deu um passo importante para a aprovação, de fato, né, da lei da criação dos novos municípios, havendo aí redução, aliás, uma ampliação no número de habitantes previstos para que o distrito venha a ser cidade, e parece que dessa vez tudo foi feito com a concordância do governo federal, né? Não vai haver risco, de sanção, não.
Olha, Ney, eu concordo aí com o que você acabou de dizer. Dessa vez parece que o projeto vai, porque foi aprovado ontem por larga margem no Senado, né? 52 votos a favor e apenas 2 abstenções, e pelo grande número de senadores que manifestaram apoio ao projeto, senadores de todos os partidos, inclusive a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, fez um elogio ao deputado José Augusto, dizendo que deve-se a ele a obstinação dele, a pertinácia com que abraçou essa causa, a aprovação desse projeto no Senado. Fez um elogio público tanto a Zé Augusto, que estava na sessão, como também ao senador Mozarildo Cavalcante, que é o autor do projeto. E aí é o seguinte, né? O projeto foi aprovado ano passado, e aí só para refrescar a memória dos nossos ouvintes, esse projeto, que tramitava na Câmara há muitos anos, no Congresso, aliás, tramitou durante muitos anos, ele devolve às assembleias legislativas a prerrogativa de criar novos municípios, porque uma emenda constitucional de 1996 tirou esse poder das assembleias legislativas. E na época eu acredito até que a intenção foi boa, porque estava se criando municípios à torto e à direito. Só para você ter uma ideia, na Paraíba foram criados 50 municípios assim do dia para a noite. municípios com 2 mil, 3 mil habitantes, enfim. E só que essa emenda constitucional tirou essa prerrogativa das assembleias legislativas e jogou para uma lei complementar federal, que é justamente essa lei complementar que foi aprovada ontem no Senado. Então, essa lei foi de autoria, ou o projeto foi de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, foi aprovado o ano passado, a presidente Dilma vetou, né, e passou na Câmara com apoio de mais de 400 deputados. A presidente Dilma vetou, alegando interesse público, porque a imprensa nacional fez uma carga muito grande em cima do projeto, vai ter muita despesa com pagamento de prefeito, vereador, construção de prédio de prefeitura, de Câmara, etc. Fez um terrorismo muito grande em cima do projeto e a presidente Dilma acabou vetando. Só que, como o projeto foi aprovado quase que por consenso nas duas casas, quer dizer, com apoio de todo mundo, praticamente de todos os partidos, o governo teve medo de que o veto da presidente Dilma fosse derrubado. E aí procurou entrar em acordo com o autor do projeto, e os comandantes desse movimento, de um modo geral, e aí o deputado José Augusto teve um papel importante nisso, e renegociou um novo texto, ampliando algumas exigências para que os distritos possam se emancipar, né, ou possam se candidatar à emancipação. E aí foi esse texto revisto, né, em relação ao anterior, que foi aprovado ontem no Senado, e tenho a impressão que na Câmara vai ser barbada. Então vamos ter, me parece que dessa vez é inevitável, eu já disse nesse programa e reafirmo agora, sou totalmente a favor do projeto, não vejo sentido em se eternizar essa questão de não se poder mais criar um novo município no Brasil. Isso não tem nenhum sentido. Tem muitos distritos aí em condições de virar cidade, e é por isso que o projeto foi aprovado. E eu vi, Ney, ontem um discurso, por exemplo, do senador Jaime Campos, que é do Mato Grosso. Ele disse que quando foi governador criou 31 novos municípios, porque as distâncias lá no Mato Grosso são enormes, a distância de um município para outro, 100 quilômetros, 200 quilômetros, e a emancipação foi até uma forma de esses municípios se esforçarem para caminhar com suas próprias pernas. E segundo ele, Jaime Campos, a grande maioria desses municípios progrediu, se desenvolveu, são hoje grandes produtores de soja, de milho, de algodão, de arroz, enfim. E é por isso que eu acredito que o projeto agora vai. Passou no Senado e quando chegar na Câmara, creio que vai ser uma barbada.
Inclusive, acredito que o rito também deve ser bem rápido, né? Porque como já é algo acertado com o governo, não vai haver muitas discussões de emenda, de não sei o que não.
Porque se tivesse alguém criando problema, né? Algum partido importante, né? Obstruindo a votação da matéria, pedindo vistas, somente para protelar. Não, mas pelo que se viu ontem no Senado, todos os partidos concordam, são a favor. E pela amostragem do Senado, não creio que será diferente na Câmara. Na Câmara apenas vai depender só de uma pequena articulação com o presidente, porque você sabe que cabe apenas ao presidente e a mais ninguém, né, dizer o dia que vai botar o projeto em pauta. É o que Roberto Magalhães chamava de ditadura dos líderes e da mesa. O presidente tem muito poder em relação a isso, porque ele só bota o projeto na pauta no dia que quiser, quando quiser, não tem satisfações a dar a ninguém. Então, mas me parece que o presidente Henrique Alves também é a favor do projeto, e a partir de agora é só a boa vontade dele para marcar a data da votação.
Tá certo, Inaldo, um grande abraço para você, ótima quinta, hoje é quinta, né? Ótima quinta-feira.
Você tá doido que chega a sexta pra...
Não vejo a hora. Grande abraço, Inaldo. Muito obrigado pela participação. Thales Maia, o deputado Zé Augusto, deve estar, evidentemente, extremamente já feliz, né, com o resultado ontem lá no Senado.
Com certeza, não é, Ney? Então, porque esse projeto foi uma luta, né, muito grande, né, desde o... Ficou mais quente ano passado, né, para cá, essa luta pelas emancipações, o projeto que estava trancado, né, no Congresso, não tinha movimentação, e aí conseguiu.
Na verdade, desde a entrada dele na Câmara, que ele já iniciou,
mas ficou mais evidente ano passado, né? Foi quando de fato começaram foi aprovado o projeto, o requerimento para a urgência do projeto na Câmara dos Deputados. Já veio aprovado do Senado Federal, mas na Câmara ainda tinha resistência. O presidente anterior, né, não era a favor das emancipações. Quando Henrique Alves assumiu, já tinha, né, essa uma predisposição pela aprovação do projeto. Depois teve essa alteração, né, na Câmara Federal, depois voltou para o Senado, mais uma luta no Senado, depois veio o veto, foi surpreendido com o veto presidencial, né, e começaram as discussões para a derrubada do veto, né, e inclusive é bom destacar que os vetos ainda não foram analisados, né, pelo Congresso, ainda está trancado, né, aguardando justamente a aprovação desse projeto, né, porque pelo acordo que foi feito, para que não deixasse o projeto solto, né, poderia-se, por exemplo, manter o veto e depois continuar a discussão do projeto. E aí o acordo que fizeram foi com a Câmara, né, dos deputados, em que só manteria o veto da presidente caso, né, fosse apresentado um novo projeto e fosse votado em regime de urgência, né, o que eu vinha, inclusive, defendendo e falando aqui no programa, né, o que de fato aconteceu. O projeto recém, né, ingressado no Congresso, já foi votado pelo Senado Federal, e na Câmara lá praticamente é unanimidade, né? Não teremos esse problema pela aprovação no Congresso. Inclusive no veto, se fosse para a análise do veto, já teria sido, dependendo da Câmara dos Deputados, já teria sido derrubado, não é verdade? Mas aí eu acho que no mais tardar, a próxima semana, ou nesses 15 dias, no máximo, eu acho que deve estar sendo votado, né, na Câmara dos Deputados esse projeto, e aí segue para a presidente, né, para, no caso, como já houve acordo com o próprio governo, eu acho que não haverá mais outra surpresa com o veto presidencial, e a partir daí começam as novas discussões dentro agora dos estados, né, os estados deverão criar agora suas leis ou modificar as já existentes, né, para que comece os municípios de fato, né, se emanciparem, né, e atendendo, claro, a todos os requisitos. E uma luta, claro, vale aqui destacar, do deputado federal Zé Augusto, né, que foi inclusive demonstrado pela própria, como a matéria falou, né, a senadora Amélia, que ela é até pré-candidata a governadora do Rio Grande do Sul, né, e a luta do deputado, e aí a nossa população vem acompanhando e vem vendo, né, o trabalho do deputado, de que, né, não só o deputado não só trabalha pelas emendas, né, mas também existe um trabalho parlamentar pela aprovação das leis, né, ficar à frente de alguns projetos importantes, feito esse que ganhou aí destaque nacional, né, e que deverão ser, vários municípios deverão realizar seus sonhos, né, de emancipações. Isso aí, claro, né, todos têm que agradecer, e aqui nossos distritos vizinhos, vale destacar Pão de Açúcar, né, e São Domingos, que preenchem os requisitos, né, para se emanciparem, que devem em breve estar aí ganhando suas independências e realizando o sonho, né, de se tornarem municípios.
Romenique, eleitoralmente também é uma diferença muito grande, né, ir para a eleição com esse projeto praticamente aprovado ou ir da forma que estava, né, com o fracasso que foi a partir do momento que a presidente Dilma sancionou a lei. Pode tirar aí o fone de ouvido, está dando microfone aí. Isso.
A gente começa a observar que a principal bandeira do deputado federal José Augusto Maia é, de fato, está chegando à sua conclusão, né, que pelo menos no Congresso Nacional, né, entre Senado e Câmara Federal, que estava se apontando uma questão impossível, começa a abordar que, de fato, a luta do deputado federal José Augusto Maia, do senador Mozarildo, né, e de outros parlamentares, vem tendo êxito, né? E aí, concordo com o Thales, eu nunca neguei aqui o trabalho de José Augusto Maia na Câmara Federal. Eu sempre abordei aqui que o deputado José Augusto Maia, ele se apegou a temas importantes, como, por exemplo, a questão da emancipação, a questão do tráfico de pessoas, e agora a questão do Pacto para a Segurança, né? Da questão do Fundo Federal para a Segurança, né? O único problema do deputado federal José Augusto Maia foram as imensas promessas de emendas que pouco foram vem sendo concretizadas, né? Mas a atuação parlamentar do deputado federal José Augusto Maia na Câmara é sim uma atuação de destaque para quem está em um primeiro mandato. E aí, creio que José Augusto Maia vai ter sim seu, o retorno, né, do que ele plantou, principalmente nessas eleições, devido ao projeto das emancipações, né? Ele vai poder chegar com a alma lavada num distrito feito de São Domingos, feito de Cavaleiros, o de Pão de Açúcar, entre outros, aí pelo estado de Pernambuco, mesmo tendo acontecendo de haver alguns distritos que não poderão, devido ao novo texto, poder se tornar cidade. Mas não é o caso, principalmente os da nossa região, né? São Domingos e Pão de Açúcar podem ficar tranquilo que o novo texto contempla São Domingos e Pão de Açúcar. Outro destaque que eu gostaria de dar a esse tema é ao senador Armando Monteiro, né? Que vai cair agora por terra aquele discurso de inimigo das emancipações, né? Até porque o senador Armando Monteiro votou a favor desse novo texto, né? Abordando que a abstenção da outra vez era devido ao texto anterior. Como houve uma mudança do texto e aumentou até o número de parlamentares no Senado que aderiram à causa, né? Que da outra vez foram 6, se eu não estou enganado, que foram contra, e se eu não me engano, mais 4 que se absteve, não foi isso? E dessa vez apenas 2 se abstiveram. E aí a gente começa já a apontar que o Armando Monteiro começa também a retirar, através da votação de ontem, o rótulo de inimigo das emancipações, que principalmente a oposição aqui em Santa Cruz do Capibaribe começou, não só aqui em Santa Cruz, né? Mas também em Taquaritinga e em Brejo da Madre de Deus, começou a rotular o senador Armando Monteiro Neto, que seria o candidato a governador inimigo das emancipações. E aí ele já começa a, podemos dizer assim, a limpar seu nome, a limpar essa dívida que ele estava com o pessoal das emancipações.
8:33, inclusive, Romenique, ontem o Inaldo destacava isso, né? O placar que houve também no Senado leva a crer que em todo o Congresso Nacional essa lei ela vai ficar carimbada, né? Praticamente carimbada.
E nas discussões do veto, inclusive, Ney, o Senado era quem fazia todo aquele trabalho, né, de abstenção para que não houvesse análise do veto, né? Coisa que com a Câmara dos Deputados não tinha esse problema, né? Então, quer dizer, se o Senado agora aprovou com essa ampla maioria, na Câmara não terá esse problema.
8:34, temos entrevista.
Entrevista. Entrevista.
Na linha, o senador Armando Monteiro e pré-candidato a governador de Pernambuco. Senador, bom dia.
Muito bom dia.
Senador, nós estamos discutindo aqui justamente ontem a aprovação no Senado Federal do texto, primeiro texto, na verdade, a partir das modificações que foram propostas pelo governo da criação dos novos municípios. Como foi ontem essas movimentações lá no Senado?
Olha, na realidade houve uma votação e a votação consagrou um entendimento que foi feito sobre essa matéria, um amplo entendimento. De modo que houve uma maioria expressiva, uma votação expressiva de aprovação do texto, desse texto que resultou da negociação. Eu acho que foi um texto, ao final, equilibrado, porque estabelece critérios disciplinadores para a criação de municípios. O Brasil assistiu no passado à criação de municípios de forma indiscriminada, e muitas vezes dando lugar à emancipação de distritos de uma forma artificial. Portanto, é fundamental que exista um marco legal bem definido para que você possa estabelecer critérios claros, critérios socioeconômicos, para que efetivamente você possa, através da emancipação, criar áreas que possam ter no futuro um desenvolvimento, que é o que se espera com essa medida. Portanto, eu acho que foi um processo de construção aí de um entendimento e que ao final consagrou esse acordo.
Senador, pelo que se espera, a tramitação a partir de agora em relação à votação em plenário, por exemplo, de possíveis emendas, em quanto tempo isso deve demorar? Será que é possível que esse ano ainda essa pauta saia do Congresso Nacional e vá novamente para a sanção da presidente Dilma?
Olha, eu acho que sim. Eu tenho uma convicção de que, como o texto foi precedido de uma ampla negociação, como eu falei, de alterações, de modificações, a partir daí fica mais fácil a tramitação. Então eu estou antevendo que se possa fazer a aprovação final esse ano para que vá a sanção presidencial.
Senador, uma outra pauta que chama a atenção e foi divulgada ontem, o senhor entrou com uma nova proposta em relação às leis para os torcedores, né? A punição mais rigorosa nos crimes que acontecerem em estádios de futebol, por exemplo, depois dessa situação chocante que tivemos lá no Recife, quando o torcedor atirou vasos sanitários de cima do estádio. Que proposta exatamente é essa, senador Armando?
Ney, primeiro eu queria registrar que esse projeto é da agora de fevereiro, é anterior a esse crime aí bárbaro, mas já se tinha no Brasil e uma compreensão desses abusos que vêm sendo cometidos por setores de torcidas organizadas, que vinham pouco a pouco se desvirtuando, ou seja, passam a ser uma espécie de associações criminosas, né? O lugar onde se abrigam aí pessoas que não têm o menor espírito esportivo e que atuam às vezes de maneira coletiva em bandos, por assim dizer, para promover a violência e gerar a insegurança nos estádios e também no entorno dos estádios. Então, nós já tínhamos uma preocupação com esse tema e em fevereiro desse ano fizemos um projeto que está nesse momento na Comissão de Educação. O relator é o senador Romero Jucá, que estabelece uma série de penalidades para as torcidas organizadas, prevendo a possibilidade de dissolução judicial das torcidas, prevendo penas agravadas, penas mais drásticas, e ao mesmo tempo também disciplinando, em alguns casos vedando, qualquer possibilidade de ajuda dos clubes a essas torcidas organizadas, porque em última instância muitas vezes a relação dos clubes com essas torcidas é que permitiu que de alguma forma elas pudessem, vamos dizer, existir como uma espécie de força, vamos dizer, dentro do próprio sistema. Então tem que se estabelecer mecanismos que vedem, em alguns casos, que limitem, que vedem ou que restringam essa possibilidade. Então, o projeto tem esse objetivo de agravar as penas, de dissolver judicialmente as torcidas e de limitar a possibilidade de apoio dos clubes. Então, esse projeto vai estar na Comissão de Educação. Nós esperamos que dentro de uns 10 dias, no máximo, o senador Romero Jucá possa apresentar o seu relatório. Em seguida, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aí tem caráter terminativo na comissão. Portanto, nós esperamos também, Ney, que com esse novo episódio tão lamentavelmente conhecido hoje pelo mundo, né, que é um bom exemplo do que é que a barbárie pode promover, porque é um crime hediondo, um crime bárbaro, que a gente possa agora acelerar também a tramitação desse projeto. Portanto, eu tenho expectativa de que a gente possa aprovar no Senado ainda nesse semestre.
Senador, eu vou aproveitar também sua participação para pedir que o senhor fale sobre um projeto que foi um projeto de lei que foi votado, acho que a semana passada no Senado, há duas semanas atrás, sobre que deve aliviar a carga tributária para as micro e pequenas empresas. Ela vai, acho que, reduzir o poder dos estados sobre isso. Aqui, essa região do Agreste, o senhor sabe que é evidentemente muito rica em micro e pequenas empresas, são essas empresas que predominam aqui nessa região.
Olha, Ney, esse ponto, você sabe que a gente luta nessa questão da microempresa há muitos anos, desde que se conquistou a lei do Simples Nacional em 2006, que foi um marco importante quando essa lei do Simples Nacional foi sancionada à época pelo presidente Lula. Ela define o quê? Que a União, o Estado e os municípios têm que dar um tratamento diferenciado aos pequenos. Mas o que é que aconteceu? A partir daí, os estados começaram, na prática, a anular esses benefícios que a lei federal proporcionou, colocando as micro e pequenas empresas naquele mecanismo da substituição tributária. Com isso, o ICMS, que deveria ser mais baixo, passou a ser praticamente o ICMS normal que é cobrado de qualquer empresa. Ou seja, em alguns casos, é como se você tivesse aumentado o ICM para pequena em 200%. É como se você multiplicasse por 3 a alíquota do imposto. E Pernambuco tratou essa questão de maneira também muito, muito, a meu ver, inadequada, porque aqui em Pernambuco aumentaram muito a utilização desse mecanismo da substituição tributária, sobretudo nos últimos 4 anos. O que é que esse projeto 323 que nós relatamos, que foi aprovado no Senado, o que é que ele estabelece? Ele limita, ele disciplina o poder, ele limita o poder dos estados de incluir certos setores nessa questão da substituição tributária. O que na prática significa o seguinte: muitos setores vão ser excluídos da substituição tributária. E dessa forma vai se reduzir a carga dos pequenos. O efeito disso é que você tem não apenas um alívio para os pequenos, mas também um benefício para o consumidor. Porque quando reduz a carga tributária, em princípio, você pode reduzir os preços. Outra coisa também é aquela figura da antecipação do recolhimento do imposto, que muitos pagam na frente o imposto, antes de receber a mercadoria. Você já está obrigado a pagar o imposto. Agora, por esse projeto, tem que dar um prazo de 60 dias para recolher o tributo. E outro benefício também é as chamadas obrigações acessórias. Um conjunto de exigências e de burocracia que passam a ser eliminadas. Então, foi uma conquista, Ney, o Senado aprovou, e o que é mais importante, ontem a Câmara aprovou um projeto que consagrou também o mesmo texto do nosso relatório no Senado, o mesmo texto foi aprovado na Câmara. O que significa dizer que na tramitação cruzada, ou seja, tanto o projeto que vem para o Senado quanto o projeto que vai do Senado para a Câmara, tem o mesmo teor. Então isso indica que nós vamos fazer uma rápida aprovação também, e a partir daí poder realmente conquistar essa redução dos impostos para as micro e pequenas empresas.
Senador, inclusive só citar aqui, né, aproveitar o quanto é importante o estímulo à micro e pequena empresa. Hoje a Rota do Mar está sendo reconhecida, empresa aqui de Santa Cruz, com um prêmio internacional, está entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina. O diretor, inclusive, o Arnaldo, está indo para os Estados Unidos agora receber esse prêmio. 20º lugar na América Latina, a melhor empresa para se trabalhar é a empresa aqui de Santa Cruz, que foi micro, foi pequena, né? E agora é evidentemente que é uma grande empresa.
Ô Ney, é um motivo de satisfação para nós todos em Pernambuco. Eu conheço o trabalho da Rota do Mar, eu conheço Arnaldo e sua família, sei da luta que eles empreenderam para poder construir a empresa e hoje para consolidar essa marca. É uma empresa hoje que é uma referência, portanto é um belo exemplo de que quando você pode oferecer condições, o empreendedor, essa energia empreendedora é uma coisa extraordinária. E Santa Cruz do Capibaribe é um belo exemplo disso, porque esse polo de confecções foi criado graças à força do empreendedorismo, a essa vocação que a população tem para empreender, para realizar aí o seu próprio negócio. Isso tudo sem estímulo de governo, muitas vezes, sem nenhum apoio governamental. Então, é um belo exemplo de que as pequenas e microempresas têm que ser apoiadas, porque quando existe uma política favorável a elas, você opera e faz um desenvolvimento muito mais equilibrado. Então, eu digo sempre que o pequeno negócio é um grande negócio para o país, porque você gera empregos a um custo mais baixo e, portanto, é a melhor forma de fazer o desenvolvimento. Lembrando ainda que os grandes projetos que vêm para Pernambuco sempre têm incentivos fiscais. Esses grandes projetos têm, todos eles têm redução de ICM. Ora, se a gente apoia os grandes, por que não apoiar os pequenos? Por que não lembrar dos pequenos? Porque muitas vezes eles são uma espécie de legião anônima, sem rosto, e muitas vezes os governantes não olham, não veem. Portanto, é preciso apoiar o pequeno, porque é através da micro e pequena empresa que se faz um crescimento de melhor qualidade.
Senador Armando, passando agora rapidamente sobre a política eleitoral, é evidente que as pessoas estão aguardando, né, que eu pergunte, que o senhor responda sobre a questão da definição para vice nessa pré-campanha. Quando deve sair esse nome?
Olha, meio com muita tranquilidade, eu lhe diria que até o final desse mês de maio a gente fecha o processo, porque, como você sabe, existem entendimentos partidários que estão ainda sendo concluídos. Não é segredo de que o PDT e, por exemplo, o PP estão aí no nosso campo de discussão. Portanto, com a definição dessas alianças, dependendo evidentemente de que partido irá se incorporar à nossa aliança, nós vamos a partir daí definir os nomes. Então eu tenho muita tranquilidade, porque nós estaremos definindo essas alianças até o final do mês. Portanto, antes das convenções, naturalmente, que ocorre em junho, antes da convenção, nós teremos a nossa chapa fechada, a chapa definida, que vai então se apresentar aí a Pernambuco, para que a gente ofereça aí um projeto para o futuro de Pernambuco.
Especificamente em relação, senador, ao PP do deputado Eduardo da Fonte, estão avançadas as conversas com esse partido?
Olha, nós temos dialogado, o deputado Eduardo da Fonte tem colocado uma pré-candidatura do seu partido, que é a da missionária Michele Collins, mas, apesar disso, nós estamos no mesmo campo, que é o do apoio à reeleição da presidente Dilma. O meu partido e o partido do deputado Eduardo tem um alinhamento com o balanço da presidente Dilma, e nós continuamos conversando. Como eu disse, nós estamos abertos a poder receber o PP nessa nossa aliança. Reconhecemos a força do PP, a sua expressão política em Pernambuco, portanto nós continuamos dialogando.
Senador, nesse primeiro momento de pré-campanha, o que o senhor tem sentido nas ruas, nas cidades, por onde passa, já que o seu adversário é difícil, digamos assim, o senhor vai estar numa situação de confronto com o governo do estado, que vem aí com muitos partidos?
Olha, na realidade nós temos muita confiança, temos sentido uma receptividade extraordinária em todas as regiões de Pernambuco, por onde temos passado. Iniciamos agora o projeto Pernambuco 14, que são grandes encontros regionais para receber sugestões, propostas e ouvir a população, porque não se pode construir amanhã um programa de governo sem ouvir as demandas de cada região de Pernambuco. E o que nós estamos sentindo é um clima de muito entusiasmo, de muita confiança nesse conjunto político. Isso tudo e decorrente, a meu ver, de dois aspectos fundamentais. O primeiro é um reconhecimento de que o governo do presidente Lula e da presidente Dilma muito fizeram por Pernambuco. Todas as grandes obras, tudo que aconteceu em Pernambuco, tem uma marca importante do governo federal. Segundo, por reconhecer, Ney, que nós temos um currículo, nós temos uma trajetória, nós temos experiência. Nós fizemos a nossa caminhada ao longo da vida pública através do voto, de várias manifestações de confiança que recebemos do povo de Pernambuco, e essa circunstância o pernambucano também valoriza. Nós não nos consideramos melhores do que ninguém, mas indiscutivelmente nós temos um currículo, nós temos uma bagagem, nós temos uma experiência. E do outro lado, como você sabe, há uma candidatura que foi, de certo modo, definida pela vontade de uma pessoa e, nesse caso específico, com alguém que não tem uma maior experiência política, que não tem um currículo próprio, por assim dizer, e o povo de Pernambuco percebe isso. Portanto, eu acho que essa não será uma eleição marcada por uma definição que se dá pelo tamanho da aliança ou ainda pelo fato do governo do estado estar alinhado com essa candidatura. Essa definição se dará pelo julgamento que a população vai fazer de quem tem o melhor perfil para poder conduzir Pernambuco a esse novo tempo, né? Porque Pernambuco avançou, mas Pernambuco tem muitos problemas ainda. Portanto, nós precisamos de alguém que tenha experiência, capacidade de articulação, que tenha relacionamento fora de Pernambuco, que possa mobilizar a sociedade para que Pernambuco continue avançando, ampliando as suas conquistas. Por isso, nós estamos muito tranquilos de que a população, que nós vamos fazer um debate, nós vamos discutir os temas que interessam a Pernambuco e vamos então esperar o julgamento da população.
Senador, para a gente fechar, né, para a gente encerrar, aqui no campo de Santa Cruz do Capibaribe, das cidades do Agreste, né, o senhor tem conseguido apoios importantes, até surpreendentes, como o caso lá de Itaquaritinga do Norte. Aqui em Santa Cruz, o senhor já tem o apoio do pré-candidato a deputado estadual Ernesto Maia e do deputado federal José Augusto Maia. E ontem eu entrevistei aqui o ex-prefeito Tonho do Pará, que confirmou que nesse ano de 2014 vai seguir a história política com Armando Monteiro. Já confirmou que será candidato a deputado, que estará no seu palanque. Já está definido esse cenário nessa região, não é isso, senador?
Olha, nós sempre fizemos, Ney, você sabe disso, um trabalho nessa região, uma inserção. Nós fomos parceiros aí de administrações em Santa Cruz. A população sabe, a população nos conhece, sabe que nós temos um trabalho realizado aí, e por isso mesmo a nossa candidatura tem aí nessa região uma aderência, um conjunto de apoios muito expressivos. Você falou do nosso deputado federal José Augusto Maia, com a grande liderança de Santa Cruz e da região, e que eu tenho certeza que será reeleito à Câmara Federal para representar essa região no Congresso Nacional. Aliás, eu sou testemunha da atuação incansável de Zé Augusto na Câmara em todos os temas que são de interesse. Quero também destacar a candidatura de Ernesto e dizer que Toninho do Pará é um velho companheiro aí. Nós estivemos juntos ao longo de todos esses anos, quando ele era vice-prefeito.
Senador, depois, mas o que surpreendeu foi que recentemente ele estava no governo do estado, né? Então a gente aguardava essa definição, porque como ele tinha presença no governo, não sabia exatamente quem ia apoiar. A revelação, na verdade, foi feita.
É verdade, em algum momento houve esse fato, mas nós ficamos, evidentemente, sempre tivemos muita convicção de que Toninho, pela história que nós construímos juntos, que nós haveríamos de marchar juntos nessa eleição. Portanto, eu recebi com muita satisfação, com muita alegria, essa manifestação dele. É uma pessoa por quem eu sempre tive uma grande estima e, portanto, é muito importante para nós caminharmos também com o apoio dele aí em Santa Cruz do Capibaribe, na região.
Senador, muito obrigado pela sua participação. Importante essa entrevista em nome de toda a população de Santa Cruz e região que nos ouve nesse momento, dos ouvintes da Rádio Polo. Muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço a você. Deixo um abraço a todos os amigos aí de Santa Cruz e da região e ficarei sempre à disposição para que a gente possa continuar aí conversando. Muito obrigado a você. Um grande abraço a todos.
8:56, ouvimos direto de Brasília o senador Armando Monteiro Neto. Romenique, essa entrevista agora do senador Armando Monteiro, revelações tanto no campo federal quanto estadual.
Exatamente. né? A gente começa a observar aí a conjuntura política, principalmente no nosso estado, né? O Armando abordou que daqui para o final do mês estaria definindo o nome do vice, mas tem mesmo, né? Que até porque o mês de junho é o mês das convenções, e ele tem que chegar a junho com a sua chapa formada, né? E aí ele apontou que espera as definições das conversas que vem tendo, principalmente com os representantes do PDT, mas quando se fala em representantes do PDT, é Paulo Rubens de Pernambuco e o Lupe a nível nacional, porque os demais do PDT não querem de forma alguma essa coligação do PDT com o senador Armando Monteiro, né? E aí também ele aponta essas conversas com o PP do Eduardo da Fonte, onde ainda mostra e gera expectativa de que o deputado federal Eduardo da Fonte, a Michelle Collins, o pastor Cleiton Collins, ainda tem a possibilidade de o apoiar, né? Ele espera nessas conversas para assim definir a chapa. Então, a gente já pode abordar que a chapa, né, o vice de Armando Monteiro, vem de um nome desses dois partidos, ou do PDT ou do PP. O Armando Monteiro se mostrou confiante, mesmo diante de todas essas adversidades, né? Ele se mostrou confiante que o nome do vice dele virá ou do PDT ou do PP, né? E aí a gente fez aquela velha crítica do candidato escolhido por uma pessoa, que é o Paulo Câmara, né? Ele vem nessa crítica em diversas entrevistas e por onde passa no estado de Pernambuco, né? Que ele foi tem tudo para ser uma escolha do povo, enquanto Paulo Câmara foi uma escolha do governador, do ex-governador Eduardo Campos, né? Essa situação que começamos a observar do senador Armando Monteiro, que tem mesmo uma larga vantagem hoje nas pesquisas, tem uma dificuldade, vai disputar contra o candidato, querendo ou não, do governo do estado. Não sabemos como será o comportamento do João Lira, que está com a caneta na mão nas eleições, mas querendo ou não, tem a nomenclatura de ser o candidato do governo do estado, né? E aí mas tem a vantagem de que a estrela atual de Pernambuco, que é o ex-governador Eduardo Campos, não vai estar na disputa, e ele começa a disputar cara a cara com o Paulo Câmara e não com o Eduardo Campos, que vai estar muito, né? Mas por sinal muito entretido mesmo com a disputa presidencial, se quiser chegar a um segundo turno.
Thales. O que o Romenick falou, né? Concordo com várias coisas que ele falou aí, né, inclusive, né, passando aí para a população, que o Armando Monteiro, ele tem se destacado, né, em todas as regiões do estado de Pernambuco, desde a região metropolitana à região de Petrolina, né, e do sertão, e que ele tem sido bem recebido, né, por todas essas regiões, pela população. E nós percebemos que não, o mesmo não acontece com o candidato do governo, né, hoje o Paulo Câmara, né, que hoje alguns, né, tratam ele como poste, né, e ele é de fato um poste. Quando o padrinho dele, o Eduardo Campos, está fora do estado de Pernambuco, não está do seu lado, se torna um poste apagado, né? Ele não tem luz própria, ele não caminha sozinho. E nós sabemos que a batalha de Eduardo Campos será muito grande em todo o Brasil nessa campanha presidencial. Nós sabemos que ele vai destacar, ele vai trabalhar de fato para tentar chegar ao segundo turno. Como nessa região aqui, em especial a região Nordeste, ele já é conhecido, ele vai trabalhar mais nas outras regiões, como Norte, Sul e Sudeste. Nós sabemos que ficará aqui o Paulo Câmara e, claro, uma equipe para fazer esse trabalho, mas será muito difícil combater o candidato Armando Monteiro, que já é conhecido, né, pelo estado de Pernambuco, que tem um alinhamento aí com o PT e com outros partidos, né? Inclusive, eu tive lendo algumas matérias, e eu vi até no blog do Magno, né, não foi assinado por ele, mas assinado por outro, né, que em várias campanhas aqui em Pernambuco, né, o vencedor da eleição era inversamente proporcional à quantidade de apoios. E aí ele citou, né, desde a volta de Miguel Arraes da ditadura militar, onde o PFL era quem comandava a política do estado de Pernambuco, né, e o Arraes, ele conseguiu, né, ser vencedor sem nenhum apoio, importante, né, apenas com, se eu não me engano, um ou dois prefeitos do lado dele, né, no estado de Pernambuco, e após a ditadura militar ele voltou sem esse apoio. Do mesmo jeito o próprio Eduardo Campos, em 2006, né, nós podemos aqui lembrar que ele praticamente não tinha apoio nenhum, o Eduardo Campos, e venceu o primeiro turno e foi para o segundo turno e venceu também o Mendocinha, né, também o Jarbas, quando ele foi contra o Arraes, né, na eleição, e que a Arraes também tinha a maioria dos prefeitos e ele conseguiu aí reverter essa situação e se tornar o governador de Pernambuco. Então, quer dizer, Pernambuco é um estado onde o povo vota independente dos apoios, né? E a história tem mostrado isso aí. E o Armando Monteiro, eu acho que tem tudo, sim, para vencer as eleições. Nós sabemos que o governador Eduardo Campos foi um bom governador para Pernambuco, isso aí nós não podemos negar, mas os desafios agora são outros, né? Os discursos hoje e as metas para o estado agora são diferentes. Nós temos que eleger alguém que tenha essa capacidade de dar continuidade a esse trabalho. O Armando Monteiro se coloca muito bem nessa disputa e se tornando aí favoritíssimo nessas eleições. É importante essa entrevista que ele deu hoje aqui. Eu acho que ele não chegou a falar, mas eu acho que em breve ele deve voltar aqui a Santa Cruz de Capibaribe para dar uma palestra sobre esse projeto dos microempreendedores. Eu acho que ele não poderia escolher outra região para dar essa palestra, até porque nossa região aqui é forte, né? E ele tem destacado isso aí, nesse segmento empresarial. Ele é muito bem recebido no segmento empresarial de todo o estado de Pernambuco. Nós percebemos que o opositor a ele, o Paulo Câmara, tem essa resistência, né, com os comerciantes e com o meio empresariado, até, eu acho, pelo fato de ter sido secretário da Fazenda, né, e ter um arrocho, certo, reclamam muito aí de um certo arrocho fiscal, né, e de impostos cobrados por ele, e por aí vai. Eu acho que essa eleição será competitiva, né? Isso aí não temos que negar isso aí, né? Tanto o Paulo Câmara, ele vem como candidato forte por ter do seu lado, né, o governo do estado e o próprio Eduardo Campos, né? E por outro lado também o Armando Monteiro, que também vem se destacando hoje e se colocando em primeiro lugar nas pesquisas em Pernambuco.
9:10 para a gente fechar o programa. O Tony Hill esteve ontem acompanhando a solenidade de entrega da Motolância aqui em Santa Cruz, né? Aquela que nós fizemos a crítica no início do programa. O prefeito, inclusive, justificou, disse que toda a polêmica se deu devido a um erro no convite. O convite teria sido formulado de forma errada. Vamos ouvir a matéria.
Conversando aqui nesse momento com o prefeito de Santa Cruz de Capibaribe, Edson Vieira. Edson, depois de 5 anos de falta desse serviço, finalmente agora na sua gestão, Motolância, finalmente agora ela pode funcionar para poder prestar o serviço de urgência para a população.
É, exatamente, né? Depois de 5 anos, não é, a gente consegue entregar para a população um serviço tão essencial que estava aqui parado, e a gente não sabe o porquê de tanta incompetência da gestão anterior em não colocar esse patrimônio que é do povo a dispor do povo, e mais ainda numa área tão carente como é a área de saúde. Vale salientar que depois de 5 anos e pouco meses, vale salientar que 4 anos e pouco meses foi da outra gestão. Nós estamos há 1 ano e 4 meses e conseguimos ver qual era a burocracia, ver qual era a documentação que faltava, ver o que estava necessitando, e através de um conhecimento, através de uma equipe, que eu quero aqui parabenizar a equipe da saúde de Santa Cruz de Capibaribe, através do seu secretário Breno Feitosa, ter colocado esse equipamento hoje à disposição do povo de Santa Cruz de Capibaribe. Fechará os primeiros socorros, é como a gente, podemos assim dizer, é o abre alas, não é? Antes de chegar a ambulância, já chega a motolância com o técnico de enfermagem, já para fazer os primeiros socorros que ali necessita. Então, eu quero dizer aqui, público de antemão, a todos assim, estou muito feliz. Cada equipamento público que entrego na saúde pública, na infraestrutura, na educação, eu me sinto muito feliz, porque eu me lembro de todas as promessas e do que a gente passou no período eleitoral, revertendo isso para o povo de Santa Cruz.
Edson, entrando também nessa parte da questão aqui aqui do SAMU, além de graças ao trabalho aqui da gestão de serviço que está sendo entregue, a gente fala também um pouco da questão, das palavras que o vereador Carlos da Coab tinha dito há meses atrás em relação às ambulâncias do SAMU estarem com a sua capacidade de rodagem além da capacidade. O secretário Breno, ele disse que já entrou com pedido para poder o Ministério da Saúde dar novos equipamentos, e eu queria saber como é que o senhor vê essa questão dessa necessidade.
vejo positiva, né? A gente se vai salientar o seguinte, se a ambulância está com esses quilômetros além do que é permitido, é porque ela vem prestando serviço, não só a Santa Cruz, mas a região. E vale salientar que os municípios e vizinhos não colaboram com a manutenção desse SAMU que era para ser compartilhado com os outros municípios. Santa Cruz de Caparibe é quem faz toda essa manutenção, e ainda mais, essa ambulância só não está parada por conta de Santa Cruz, porque nós temos que fazer a manutenção e é a responsabilidade de todos. Mas, no resto do grupo de Breno e toda a equipe de saúde, a gente já está pedindo ao Ministério, já estamos pedindo a troca, já estamos pedindo novos equipamentos, já melhoramos as instalações aqui, SAMU aqui da sede, mas tudo que foi feito para a saúde, pode ter certeza que a gente vai trazer e vai concluir para a população.
Prefeito, para a gente finalizar, como é que o Ministério da Saúde está sinalizando a possibilidade da troca dessa frota e, consequentemente, se deu uma previsão para quando isso possa ainda acontecer? Se 2014, 2015, enfim?
Não, esse dado eu não posso afirmar, até porque a secretaria é quem está monitorando, mas vou até informar com o Breno para ver qual é a posição que ele tem sobre essa troca, porque até não depende só de nós. E nós, na cobrança, a insistência, isso aí nós estamos fazendo. A data e quando vai vir, eu não tenho a precisão de dizer isso, mas claro, evidentemente que vou trabalhar para que ainda esse ano a gente possa executar e a gente possa entregar à população também esse equipamento público de Santa Cruz. E aproveitando a ocasião, Antônio, esse mês vai ser um mês, e todo final de semana, entrega à população do equipamento público de saúde. Então a gente convoca a população que participe e que zele por esse patrimônio que não é meu, não é seu, é do povo de Santa Cruz de Capuari.
Prefeito, no editorial de Ney foi colocada essa questão dessa solenidade que está sendo realizada como um exagero, comparando com a questão da época do semáforo de Tonha do Pará. Eu queria saber o que é que o senhor tem a falar sobre isso, sobre essa declaração.
Exato, infelizmente a gente se depara com algum comentário ou algum editorial dessa maneira. Eu respeito a opinião de Ney, né, que foi dita hoje, independentemente de qualquer coisa, a gente sabe disso. Agora, isso é muito diferente. Aqui não está se fazendo uma festa, aqui está entregando à população um patrimônio, uma motolância que vai servir e vai salvar vidas. Os semáforos fizeram uma festa, botaram uma banda, fizeram um maior carnaval de um semáforo. Aqui entrega de um equipamento, de uma motolância, que vai servir à população mais carente e mais pobre. E aí, essa celeuma se deu por conta de um erro que houve no convite, dizendo que era a inauguração da moto. Ora, não era inauguração, é entrega de uma motolância. E aí não se vê o trabalho que isso vai ser revertido. Não se viu a importância que é a motolância. Se tratou mais de um erro de digitação do convite, né, da secretaria, que foi feito, mas não foi debatida a importância que esse serviço, porque senão eu ia fazer festa. Não, aqui é a solenidade no SAMU, em que a gente está entregando à população. Não estou andando com música, com nada, não. A gente só está entregando para se incorporar às outras ambulâncias que se tem aqui em Santa Cruz de Caparibe.
9:22, questão polêmica, né? Evidentemente, agora claro que as opiniões são respeitadas, né? Eu respeito, continuo com a minha opinião de não concordar se já gera solenidade para a entrega da moto, mas é evidente que o serviço tem sua importância. Romenique.
O próprio convite, como o prefeito bem abordou, né, gerou também toda essa polêmica, né? Convidando para uma solenidade de inauguração da moto, né? Ele disse que foi um erro de digitação, então vamos dar esse crédito, né, ao erro de digitação feito pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, e que esse erro não se cometa mais à frente, porque, querendo ou não, a gente vem comentando os assuntos e se a opinião também vem em cima do que é repassado, né? Foi um convite entregue à imprensa. Outro ponto que eu queria destacar é a crítica que ele faz, até o prefeito Edson Vieira faz, à gestão anterior, que é a gestão do ex-prefeito Tonho do Pará, né? Que essa motolância, a moto, chegou em 2009. A moto tem uma grande importância. ela chega na localidade bem antes do SAMU e a pessoa capacitada que está na moto vai fazer os primeiros atendimentos, né? E ontem na entrevista o ex-prefeito Tonho do Pará entrou aqui e abordou que a moto não tinha sido inaugurada em 2009 por conta da burocracia, né? Mas infelizmente a gente viu que muitas obras que estão sendo inauguradas, né? Principalmente nesses primeiros anos da gestão S. Vieira, vieram da gestão Tonho do Pará e sempre apontando burocracia. Não entendo que burocracia foi essa que houve na gestão Tonho do Pará, que não conseguiu colocar essas obras em práticas e que agora essas burocracias estão sendo destravadas pelo atual prefeito Edson Vieira. Não dá para entender. E, querendo ou não, a crítica é válida também do prefeito Edson Vieira, que entregou uma moto que é muito importante para o atendimento da saúde, né? Talvez não precisasse dessa solenidade que houve, sim, cerimonial, estrutura de som, fogos de artifício, né? Ou seja, então, talvez não precisasse disso tudo, mas que é uma coisa importante, é que estava parado desde 2009, por questões burocráticas, entre aspas, citação do ex-prefeito Tonho do Pará, assim como foi questões burocráticas várias outras obras que estava para ser inaugurada na gestão Tonho do Pará e que ficou para o governo Edson Vieira, que com méritos e uma equipe competente lá no setor de projetos, né, que tem até aí o amigo Rodrigo, vem conseguindo destravar esses projetos. Não posso tirar os méritos do prefeito e de sua equipe Edson Vieira nessa situação.
Thales.
Também concordo com o Rumenique, né? A moto é uma ferramenta importante, principalmente nessa área de saúde, né? Como aqui em Santa Cruz, nós sabemos os altos índices de acidentes aqui de veículos, né, nessas nossas estradas, né? E também o prefeito fala, né, que houve a incompetência da gestão anterior, mas ele esquece que também essa moto só foi entregue no governo dele depois de 1 ano e 4 meses, né? Então, quer dizer, se houve incompetência do governo anterior, também houve incompetência do governo dele nesse período, né, para tentar agilizar também essa documentação, que eu acho que ele também teve esse tipo de dificuldade, né? Concordo também com o editorial, né, de Ney na data de ontem, quando foi contrário a essa manifestação para inaugurar, né, uma simples entrega de uma moto, primeiro que não foi nem com recursos do município, né, acho que foram recursos totalmente federais e foi entregue apenas repassado para a população. Mas, claro, o governo tenta, né, pregar essa necessidade, né, de tentar mostrar esse trabalho para a população, né, já que está sendo ultimamente, né, vítima aí de várias denúncias dos vereadores de oposição, né, e de algumas questões que estão em pauta hoje pela imprensa, e ele tenta mostrar e tenta apagar essa imagem, né, tentando mostrar trabalho e fazendo, claro, uma entrega simbólica dessa moto. Mas aí, de uma certa forma, é uma estratégia de marketing, né, que ele está utilizando, e essa estratégia, cada um tem a sua, cada governo tem o seu. Eu acho que é isso.
9:26, final do programa Rádio Debate, só detalhando o seguinte, a questão do convite, realmente estava claro lá, inauguração de uma motolância, né? Se tivesse escrito inauguração de uma ambulância, evidentemente você não iria remeter ao serviço da ambulância, mas ao carro, então era isso que estava escrito no convite, paciência. Final do programa, a todos um grande abraço, voltaremos amanhã com mais uma edição do Rádio Debate, até semana que vem, Thales.
Até semana que vem, próxima terça-feira, Ney e Romenique. Queria mandar um abraço aqui para Maria Helena Chagas, né, que sempre é ouvinte fiel aqui do programa, e a todos os ouvintes aqui de Santa Cruz, Capibaribe e região.
Romenique, até amanhã.
Até amanhã, só um abraço aí para a amiga Andresa Lima, ouvindo o programa Rádio Debate.
Final do programa.
Debate Polo FM.